8 horas. Um papo sobre os assuntos da vida. A partir de agora, você ouve Conversando com Lúcio Pachter.
Instituto Pachter, que implantou a filosofia clínica, hoje conta com clínicas, pesquisa, ensino, conferências. Conheça nossas atividades acessando www.filosofiaclinica.com.br e saiba como levar este programa para a rádio de sua cidade.
O Grupo Educacional ITECNE nasceu em 2007 a partir de uma longa experiência na gestão de cursos de pós-graduação Lato Sensu, com mais de 15 mil alunos certificados, contando com 2 colégios e 1 faculdade no estado do Paraná. O ITECNE é parceiro do Instituto Pachter na oferta de cursos de pós-graduação em Filosofia Clínica no Brasil inteiro. Acesse www.itecne.edu.br e conheça um pouco mais sobre nós. Grupo Educacional ITECNE, tecnologia e educação a serviço da vida.
A Faculdade SEDAC, Estúdio Eclesiástico Dom Aquino Correia, é uma faculdade católica de filosofia e teologia, atuando em Várzea Grande, Mato Grosso, desde 1999. Atualmente, oferecemos cursos livres nas áreas de teologia e filosofia, além de vários cursos de extensão. A Faculdade SEDAC é parceira do Instituto Pachter, no curso de Filosofia Clínica em Mato Grosso. Estamos com os nossos processos de credenciamento e autorização em fase de finalização no MEC.
Boa noite a você que me ouve nesta noite de sábado, 20 horas. O programa de hoje é ao vivo. Eu converso com você diretamente de Porto Alegre, do Instituto Pachter. Hoje fez um dia quente, abafado, típico do final de estação, o verão está chegando aqui. Pois bem, o tema de hoje vai tratar sobre valores, valores a partir da ótica da filosofia clínica. Antes de começar o programa, eu estava separando vários textos, fazendo testes de som. Nosso diretor nos acompanha de Gramado, monitorando à distância a transmissão e, como sempre, nós fazemos, no início do programa, a gente separa sempre uma canção inédita. E hoje eu quero apresentar aos ouvintes o André Gerais Sati. Ele é um músico pouco conhecido aqui no Sul, um violonista que teve repercussão na década de 70 e 80, sobretudo pela maneira como ele... o jazz, como ele interpreta a partir das cordas do violão. Vamos então curtir um pouquinho desta bela composição chamada Flores de Fumaça e em seguida retornamos para o início do programa de hoje. Ao vivo estão chegando já várias questões pelo Messenger. Na segunda parte do programa, como sempre, a gente abre um espaço para algumas dessas questões. Vamos então ouvir o Gerais Sati.
Thank you.
Interpretação de jazz às cordas de violão de André Geraisati. Vamos então ao tema do programa de hoje, que vai tratar sobre valores. Eu separei entre os textos de hoje um trecho retirado da obra de Idalina Krause, que é filósofa clínica e da equipe do Instituto, da obra A Arte de Compartilhar. Vamos ouvir aqui e seguir um trecho do livro da Idalina, que serve como prefácio ao trabalho de hoje. A Idalina diz assim: me chegam ao consultório adolescentes completamente deslocados existencialmente, mal compreendidos e amados, por terem feito opções profissionais, sexuais, existenciais que não agradam às famílias e por esse motivo são colocados à margem, muitas vezes se dirigindo ao mundo das drogas e buscando uma saída. Aí ela faz uma citação de Kierkegaard. Ela diz: a juventude vive na ilusão, esperando dela e da vida o extraordinário. A Idalina continua no livro dela falando: vejo homens confusos em seus papéis existenciais, reproduzindo os mesmos modelos a que foram submetidos em sua criação. Sentem desconforto, não se dão conta, vão se afastando das criaturas que lhes são queridas por conta de juízos prévios, torpes. Muitas vezes trazem seus filhos pela mão como se neles estivessem o centro do problema. Mais uma citação que a Idalina abre em Kierkegaard, que diz: o homem desesperado não faz, portanto, mais do que construir castelos no ar e bater-se sempre contra moinhos de vento. A Idalina finaliza o texto dizendo: observo velhos, asilados, confinados, depositados no quartinho dos fundos ou em instituições onde ficam a relembrar com saudade os momentos onde havia companhia em bailes, natais, aniversários, etc. Há ainda os portadores de deficiência mental e física que sofrem na pele o desleixo, o descaso, a discriminação, ou são tratados com comiseração ou como motivo de riso por sua maneira diferenciada de estar no mundo. Temos homens, mulheres, crianças, jovens, de idade variada, em um leito hospitalar, sem receber uma só visita, para acalentar o frio da falta de saúde. Paira aí o silêncio e o cheiro adocicado da morte, que espreita, dança, embalada pelos sons dos mais variados aparelhos hospitalares. A solidão assola toda essa gente, de um modo brutal. São olhos tristes, respiração entrecortada, um andar pesado, um seio fechado, um pulso a bater fraco, um cansaço, uma falta de perspectiva. A Idalina, na obra Arte de Compartilhar, abre um trecho do trabalho dela para mostrar uma grande diversidade de problemas em torno dos valores, que é o tema do nosso trabalho de hoje. Ora, mas o que está acontecendo? Isso sempre foi assim? Isso é agora? Isso é recente? Ou não nos dávamos conta? Dá uma olhada, você que me acompanha nestas noites de sábado, nestes trabalhos que a gente faz ao vivo geralmente, dá uma olhada na sua historicidade de vida. Como é que você foi construindo aquilo que se chama de valor? Você foi construindo os seus valores a partir da sua necessidade ou a partir da sua falta? Lembra que uma coisa pode ser bem diferente da outra. A gente pode ter falta de algo, mas isso não ser necessário para nós, não é? Como foi que você foi construindo isso que se chamou de valores? Eles foram variando ao longo da sua vida? Eles se mantiveram sempre os mesmos em determinadas áreas ou para determinadas coisas e pessoas? O valor se instituiu a partir daquilo que você queria manter? Ou não teve nada a ver com isso? Certa ocasião eu atendi uma senhora cuja historicidade mostrava que ela construiu os valores dela a partir da gratidão. Sempre a partir da gratidão, ela era agradecida por determinadas coisas, e à medida que estas coisas evoluíam na vida dela, era a gratidão que dava a ela o critério de valor a algo. Mas para cada um isso vai ser sempre diferente. Lembre, nós estamos na filosofia clínica. Aqui o filósofo vai estudar minuciosamente a história de vida da pessoa, a estrutura do pensamento dela, os elementos derivativos e as composições de tudo isso no contexto onde ela está inserida. Por exemplo, há pessoas que edificam os valores a partir das quantidades de referências que uma coisa tem. Vamos a um exemplo bem concreto disso. Um menino, por exemplo, que saiba cantar. Se um número de pessoas ao redor, na escola, depois da escola, nos pubs onde ele vai cantar, chama a atenção dele para este fato, um número significativo, ele pode achar que aí se constitui um dos alicerces da vida dele, aquilo que ele vai chamar depois de valores. Mas nem sempre é assim. Olhe, há questões muito problemáticas, dialéticas, e já nesta primeira parte do programa nós veremos algumas delas. Hoje é usual que muitas pessoas coloquem o valor sobre algo a partir de elementos comparativos. Esta é uma das características da nossa época. Provavelmente num futuro não muito distante, quando formos estudados pelos nossos caracteres, este é um que aparecerá muito fortemente, o critério comparativo. É como se etiquetas mostrassem a relação que tem um automóvel em relação a uma casa, de ambos em relação ao terreno, dos três em relação aos elementos de uma sociedade. Há vários critérios que mostram a relação que vai constituir o valor de algo em relação a outra coisa. Tal qual num supermercado. Você chega a um supermercado e vai comprar alguns quilos de feijão e faz um comparativo com arroz, com ovos, com leite, com outros elementos, açúcar, e então você mais ou menos tem um parâmetro do quanto vale aquele feijão. Bem, se para coisas materiais isso já constitui um problema, imagina para as coisas que não são palpáveis, para os nossos sentimentos, as nossas emoções, para as nossas buscas, para as experiências que tivemos. Algumas pessoas, por exemplo, vão colocar por um elemento comparativo que o que foi mais importante na vida delas foi ter feito uma faculdade. Bem, se nós assumirmos já de antemão que essa pessoa sabe comparar elementos e objetos, podemos seguir adiante. Mas aqui cabe uma questão: qual é o critério que cada pessoa vai utilizar para estabelecer esses elementos comparativos? Porque uma pessoa, assim como uma pessoa confunde cores, é daltônica, uma pessoa confunde gostos, ela não sabe diferenciar o azedo do amargo, será que uma pessoa também não apresenta uma espécie de daltonismo quando vai comparar valores subjetivos? E se ela fizer isso, ela pode cometer grandes gafes existenciais. Olhe, se você considerar um jogador de baralho que chega numa mesa e em uma mão de carteado aposta não só a casa onde ele vive com a família e os filhos, mas sacrifica uma parte considerável do salário dele, e perde tudo num carteado, numa rodada que dura 15 minutos, será que esse homem sabia valorar, de fato, por critérios comparativos? Ou será que por não saber, ele acabou colocando tudo fora? Quando, na clínica, algo se apresenta sobre o crivo do valor e o filósofo precisa trabalhar para auxiliar a pessoa quando ela se apresenta confusa, e há muitos ícones que dão indícios em torno da questão dos valores. Quando a pessoa coloca, por exemplo, que algo é importante para ela, que ela considera profundamente algo, que ela tem dificuldades, está em dúvida entre caminhos, etc., isso pode anunciar um problema em torno da axiologia, ou seja, valores. E o filósofo terá que trabalhar profundamente na estrutura do pensamento desta pessoa para saber como ela institui esta relação entre as coisas e como ela valora o que ela coloca na etiqueta que vai junto a cada coisa com relação à outra, para saber, sobretudo, se segundo os critérios e parâmetros da própria pessoa, ela não está confundindo tudo, tal qual uma criança que você solta no mercado e diz a ela para trazer coisas para casa, e ela pode trazer um amontoado de coisas, de tudo aquilo que você realmente não precisa ter em casa. Como você sabe, você que me acompanha nestas noites de sábado, se você, nos seus critérios de comparação, você de fato está sabendo valorar as coisas em sua vida? Como você sabe se, à semelhança de um jogador que coloca tudo fora no carteado, você não está fazendo o mesmo com relação a certas coisas e que somente depois terá uma ideia disso? Quando eu digo somente depois, é que há muitas pessoas, e isso durante a semana o Alexandre colocou lá no Facebook, toda semana eu mando para ele um resumo dos trabalhos e diariamente nós vamos colocando gotas lá. E nesta semana tinha algo que chamou a atenção de muitas pessoas, inclusive aqui recebi várias cartas, vários colegas de todo o país dando depoimentos, mensagens sobre isso, que é a valoração por ausência ou por negação. É aquela coisa da pessoa, enquanto tem, não sabe direito mensurar e dimensionar o valor de algo, mas no momento em que perde isso, ou que isso se afasta, imediatamente a pessoa começa a valorar. Pela ausência, a proximidade, às vezes, impede a alguns de dimensionar essa escala. Funciona mais ou menos assim. A pessoa morava numa linda cidade e depois de ir embora desta cidade, ela começa a sentir a falta, a acusar a profunda carência, a ausência, e então começa a significar como valor aquilo que agora ela já não tem. Mas lembre que a dimensão de ausência não é apenas física, ok? Há outros tipos de ausências e negações que levariam o trabalho de hoje muito além do que a gente tem a tratar aqui. Bem, estão chegando várias questões, mas agora nós vamos, são 20 horas e 20 minutos, horário de Brasília, nós vamos a um breve intervalo, e já retornamos para a segunda parte do programa de hoje. Você pode endereçar as questões pelo Messenger, ok? E na segunda parte nós vamos então aprofundar bem mais os elementos em torno dos valores. Já voltamos.
Instituto Pachter, que implantou a filosofia clínica, hoje conta com clínicas, pesquisa, ensino, conferências. Conheça nossas atividades acessando www.filosofiaclinica.com.br e saiba como levar este programa para a rádio de sua cidade.
O Grupo Educacional ITECNI nasceu em 2007 a partir de uma longa experiência na gestão de cursos de pós-graduação Lato Sensu, com mais de 15 mil alunos certificados, contando com dois colégios e uma faculdade no estado do Paraná. O ITECNI é parceiro do Instituto Pachter na oferta de cursos de pós-graduação em filosofia clínica no Brasil inteiro. Acesse www.itecni.edu.br e conheça um pouco mais sobre nós. Grupo Educacional ITECNE, tecnologia e educação a serviço da vida.
A Faculdade SEDAC, Spudman Eclesiástico Dom Aquino Correia, é uma faculdade católica de filosofia e teologia, atuando em Várzea Grande, Mato Grosso, desde 1999. Atualmente oferecemos cursos livres nas áreas de teologia e filosofia, além de vários cursos de extensão. A Faculdade SEDAC é parceira do Instituto Pacter, no curso de Filosofia Clínica em Mato Grosso. Estamos com os nossos processos de credenciamento e autorização em fase de finalização no MEC.
Você ouve Conversando com Lúcio Pacter.
Estamos de volta para a segunda e última parte do programa de hoje, ao vivo. Converso com você diretamente de Porto Alegre. Teremos muitos programas agora em 2013 do exterior. Estão programados vários cursos, tem agora a viagem de estudos e um grupo grande de filósofos clínicos fará a Portugal, a Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. E depois muitos programas também na Inglaterra durante o ano de 2013. Estávamos tratando de valores e durante o intervalo eu estava lendo várias cartas, vários recados, e-mails que chegam aqui pelo Messenger. Uma ouvinte de Manaus, ela diz que para ela valores e nada são a mesma coisa, que ela não, na vida dela ela não segue, que diz que ela não segue caminhos com base em valores. Já uma outra ouvinte, que é aluna nossa em São Paulo, ela estava colocando aqui o quanto a vida dela tomou um outro caminho a partir do momento em que ela começou a elaborar melhor o que era de fato o valor significativo para ela e aquilo que não tinha nada a ver. Olhem, um dos filósofos que muito trabalhou essa questão, Max Scheler, ele colocou uma hierarquia de valores. Lá em cima os valores espirituais e lá embaixo os valores materiais. E nessa hierarquia de valores, que ele fazia recomendações, encaminhamentos, conforme a maturação da pessoa. Mas o fato é que vivemos uma época na qual algumas pessoas colocam valores de tal maneira mesclados, misturados e alguns que ficam flutuando dentro dessas escalas, que elas mesmas não se acham, tornando aquilo que para elas seria um caminho algo bastante problemático. Há pessoas, por exemplo, que se apegam muito aos valores espirituais. No entanto, elas pegam dados materiais e espiritualizam esses dados. Deixa eu dar um exemplo para você. Uma pessoa, por exemplo, que cultue um lugar, ou uma imagem, ou um símbolo, cultue, e esse símbolo, esse lugar, essa imagem é algo material. E a pessoa empresta a este algo material elementos, valores que ela atribui a concepções imateriais. Será que dentro desta pessoa ela conseguirá fazer a síntese em torno desses conteúdos? Ou será que ao misturar esses elementos ela pode inclusive quebrar a crença, a fé que ela tem em algo, fazendo um grande estrago existencial? Olhe, recentemente saiu um livro muito bonito chamado Amizade, Conhecimento e Equilíbrio Interior. Este livro foi escrito por Mônica Yubi, que é professora titular de Filosofia Clínica em São Paulo, Olga Hack, que foi professora titular durante muito tempo em Brasília, e tem como subtítulo A Filosofia Clínica nos Jardins de Epicuro. Eu vou ler um trecho desse livro para você. Olha o que a Mônica, a Yubi e a Olga Hack escrevem. Não é a verdade ou a falsidade de uma crença que está em questão na filosofia clínica, mas a verdade da pessoa que crê e o quanto esta crença influencia na constituição do seu modo de ser. Aí elas vão citar um caso clínico. Vamos acompanhar um trecho deste caso clínico, que no início vai se mostrar de uma forma e logo em seguida há uma guinada muito profunda. Sheila procurou o consultório porque não conseguia viver com as perseguições da ex-mulher de seu marido. Esta mulher era extremamente invasora. Vivia prejudicando sua família, fazendo intrigas entre ela e seu marido e principalmente entre ela e seu filho mais velho. Na verdade, filho do primeiro casamento do marido. Ela contou sua história em detalhes e a influência desta mulher fortemente presente nos últimos 15 anos, embora a constatação desta influência negativa tivesse surgido somente nos últimos 2 anos. Contudo, no aprofundamento da historicidade, Sheila afirmou ter sido a primeira namorada de seu marido. Contou sobre o casamento, sobre o parto do primeiro filho, e isso parecia contraditório com o fato do filho ser do primeiro casamento do marido com a outra. Se você está acompanhando atentamente, agora as coisas se confundiram, não foi? Mas olha o que acontece aqui. Diante de outros processos de aprofundamento na historicidade de Sheila, descobri que ela se referia a fatos de outras vidas. A outra, a ex-mulher, cujo nome nunca foi pronunciado, foi ex-esposa de seu marido em outra encarnação. Nesta encarnação anterior, ela o conheceu e foi responsável pelo término do casamento. Criou o filho dele juntamente com os outros dois que nasceram desta relação. Na encarnação atual, o filho dele era seu filho biológico, contudo, ficava preso e subordinado às influências da outra que não havia encarnado. Então, a Mônica, a Yubi e a Olga Hack perguntam: como trabalhar questões desta natureza em clínica? É possível certificarmos da verdade ou da falsidade destas crenças? Assim como não é possível provar a verdade, também não é possível provar a falsidade, pois se trata de um tipo de questão que extrapola nossos limites racionais. Independentemente disto, estas crenças possuem um peso imenso nas decisões e ações de Sheila, e a outra, existindo ou não concretamente interfere em sua vida. E isso é apenas uma amostra. Vários ouvintes aqui estão pedindo para que eu repita o título da obra. Esta obra acabou de sair pela editora WAC, ok? É um livro escrito por Mônica Yubi e Olga Hack, filósofas clínicas, chamado Amizade, Conhecimento e Equilíbrio Interior, a Filosofia Clínica nos Jardins de Epicuro. Bem, você pode adquirir esse livro se você clicar no site do Instituto Pachter, www.institutopachter.com.br. Você tem lá a editora virtual, tem como encomendar a obra por lá. Pois bem, esse é apenas um dos exemplos das complexidades em torno dos valores, daquilo que importa de fato, de valores materiais e imateriais mesclados, e muitas vezes de forma tão indistinta que, sem uma análise aprofundada do que se passa na vida da pessoa, o próprio filósofo clínico pode ficar enleado nessas armadilhas conceituais que são corriqueiras, padrões de nossa época. Um dos exemplos que eu coloquei durante a semana lá no Facebook foi sobre um homem que ama os filhos, ama a esposa, ele defende a fidelidade como um princípio de vida, mas no entanto ele vai em uma viagem de negócios e lá se envolve amorosamente com uma jovem. E se nós analisarmos a estrutura de pensamento deste indivíduo e descobrirmos, por exemplo, que para ele a família é o valor maior em relação a esta aventura extraconjugal que para ele é ínfima em valor, como entender que um homem troque então um valor tão maior para ele por algo tão periférico, tão menor? Como considerar uma coisa como essa? Eu separei alguns textos aqui, mas por questão de tempo, eu vou direto ao tratamento da questão, senão nós nos estenderíamos além do tempo estipulado do programa, ok? Olha, há várias questões aqui e há várias explicações, mas todas elas indexadas à historicidade dessa pessoa, ao que houve. Pode ter acontecido, por exemplo, como no início do programa a gente falou, de uma pessoa que se confundiu nos parâmetros comparativos. Outra questão muito usual na nossa época é o elemento pragmático indexado a partir de fatores sensoriais. Eu vou explicar e traduzir isso. Algumas pessoas, elas valoram algo que está próximo a elas. Quando esse algo se afasta, o valor atribuído a estas coisas parece minorar, parece diminuir e se perder no horizonte das coisas. É assim, por exemplo, que um sujeito como este, diante de uma garota que às vezes tem a idade da filha dele, perde as referenciais axiológicas de valores e acaba se envolvendo com essa menina, que naquele momento, para ele, constitui aparentemente um valor maior. Imaginem o drama deste homem quando retorna à casa, aos filhos, à esposa. Mas isso não se aplica só aqui. Isso aplica em relações de amizade e pessoas que trabalham juntas, que estudam juntas. Muitas vezes elas confundem e dão maior status e maior peso àquilo que tem maior barulho, que brilha mais, que está mais próximo, e se perdem completamente em vetores existenciais. Olhe, o estrago que isso costuma fazer em consultório é muito grande. Nós atendemos muitas pessoas. Eu li alguns colegas sobre esse tema. Vou encerrar lendo outro colega, outro grande professor de filosofia clínica, também tratando desta questão. Bem, um grande escritor português, o Virgílio Ferreira, não é muito lido aqui no Brasil, ele nos indaga se nós já paramos para considerar o valor do valor. E esta é uma questão bastante interessante. Quer dizer, quando falamos de valores, ora, os valores são interessantes, eles são defensáveis, eles devem ser mantidos no nosso dia, na nossa vida. Imagine que você vá para uma sociedade distante, muito preocupada, por exemplo, com fatores econômicos, com fatores de colheita, de plantio, de indústria, e você chega nesse ambiente e começa a pregar elementos estéticos, a música, a poesia, os fatores da beleza, do belo, do sublime. Ou talvez os habitantes dessa aldeia, dessa sociedade, expulsem você de lá e digam que não há lugar para isso lá. Da mesma forma, quando falamos em valores, será que os valores eles podem entrar em qualquer área das nossas vidas? Será que quando você ama, há lugar para os valores? Há pessoas, por exemplo, que quando amam, expulsam os valores do amor e vivem o amor independente dos valores. Há pessoas que quando vão, por exemplo, a uma guerra, a uma batalha, seja de que natureza for, elas alijam deste fator os valores. Então, é interessante que a gente considere. É muito provável que no mundo, na nossa sociedade hoje, tal qual a vivemos, os valores são sim necessários, importantes, mas são datados. Talvez numa sociedade próxima, muito em breve, isso que nós chamamos de valores não tenha mais um lugar. Talvez sejam os valores se constituam numa das marcações, num dos sinais, num dos caracteres de uma época como a nossa, que precisa tanto de elementos comparativos, de indexadores disso maior que aquilo, mais pesado, mais relevante, isso menos, até para se pontuar e se nortear. Numa sociedade diferente, mais desenvolvida existencialmente, eu acho que uma das primeiras coisas que provavelmente sucumbirá é isso que nós chamamos de valor. Está provavelmente fadado ao desaparecimento. Mas isso é apenas uma opinião minha, como filósofo clínico, e diante disso que estamos tratando. Tem aqui um texto muito bonito do Will Goya. Will Goya é filósofo clínico, professor de filosofia clínica em Goiânia, titular, e dirige um dos cafés filosóficos mais frequentados no país hoje, no Bolshoi, lá na capital goiana. O Will escreveu um poema chamado A Metade do Meu Caminho. Nós vamos ver alguns trechos deste poema nesta parte final dos nossos trabalhos. O Will vai trabalhar diretamente os valores e ele coloca assim: nesse mundo, dinheiro não é matéria, é valor espiritual, feito de espíritos cansados, trabalho acumulado de outros corpos. Dinheiro é coisa abstrata, tudo se compra e se vende com dívidas, créditos e renegociação. O capitalismo é religião e nada mais é real. Mais é aquele que parece ser. Roupas caminham sozinhas nas ruas, com um detalhe, apenas tem recheio. Eis o atual milagre, a tão sonhada fórmula da invisibilidade. Não ter mais olhos para a matéria do mundo. O sol da manhã, o jardim e as borboletas. Em outro trecho, o Will Goya coloca: E o que é a fome, se não um vazio físico, material, que pesa sobre as lágrimas de um homem? Por isso eu rezo: meu Deus, salve o materialismo, dê pão e teto a quem tem fome, amor sólido, que alimenta de verdade os que têm fome e sede de justiça. Não é engraçado o sofrimento ser mais cristão que a felicidade? Sem dramas, as pessoas convencem mais quando choram do que rindo e felizes. Mentir é a maneira mais fácil e mais rápida de parecer sincero. Na parte final, Will Goya escreve: verdade é para quem é teimoso, existe e insiste. Estranha moral essa, que aos ricos a pobreza é o sofrimento capital e aos pobres a maior alegria é ser vítima. Quanto vale uma pessoa? Aqui um trecho do poema chamado A Metade do Meu Caminho. Bem, evidentemente um tema como valores, como axiologia, ele é muito extenso para que a gente consiga abranger sequer metade dele em um programa de rádio ao vivo, não é? Há muitos elementos, aqui há muitas vertentes a partir destes poucos elementos que nós abrimos como conversação. Mas o propósito é esse. O propósito é problematizar, é trazer essas questões. O meu monitor aqui está cheio de colegas enviando questões do país inteiro, relatos, casos, indagações. Depois, durante a semana, a gente vai colocando isso no Facebook, ok? Trechos, pedaços que vão alimentando os programas seguintes. Bem, eu recebi aqui dois recados pedindo para que eu falasse novamente o nome do músico que abriu o programa de hoje. É o André Geraisati. Ele é um violonista. Hoje o André deve ter em torno de 60, 70 anos. Ele fez muito sucesso na década de 60, de 70 e de 80 com o violão dele pelo Brasil, com os concertos que ele fazia. E eu separei uma outra linda canção do André Geraisati para encerramento deste programa de hoje chamado Três Marias. Eu quero agradecer a participação dos ouvintes, dos colegas de todo o país. Thank you.
Instituto Pacter, que implantou a filosofia clínica, hoje conta com clínicas, pesquisa, ensino, conferências. Conheça nossas atividades acessando www.filosofiaclinica.com.br e saiba como levar este programa para a rádio de sua cidade.
O Grupo Educacional ITECNE nasceu em 2007 a partir de uma longa experiência na gestão de cursos de pós-graduação lato sensu, com mais de 15 mil alunos certificados, contando com dois colégios e uma faculdade no estado do Paraná. O ITECNE é parceiro do Instituto Pacter na oferta de cursos de pós-graduação em filosofia clínica no Brasil inteiro. Acesse www.itecne.edu.br e conheça um pouco mais sobre nós. Grupo Educacional ITECNE, tecnologia e educação a serviço da vida.
A Faculdade SEDAC, Estúdio Eclesiástico Dom Aquino Correia, é uma faculdade católica de filosofia e teologia, atuando em Várzea Grande, Mato Grosso, desde 1999. Atualmente, oferecemos cursos livres nas áreas de teologia e filosofia, além de vários cursos de extensão. A Faculdade SEDAC é parceira do Instituto Pacter, no curso de Filosofia Clínica em Mato Grosso. Estamos com os nossos processos de credenciamento e autorização em fase de finalização no MEC.